Fonte Viva, pelo Espírito Emmanuel, psicografia Francisco Cândido Xavier. Mensagem 101. A cortina do eu. Porque todos buscam o que é seu, e não o que é do Cristo Jesus. Paulo aos Filipenses. Em verdade, estudamos com o Cristo a ciência divina de ligação com o Pai, mas ainda nos achamos muito distantes da genuína comunhão com os interesses divinos. Por trás da cortina do eu, conservamos lamentável cegueira diante da vida. Examinemos imparcialmente as atitudes que nos são peculiares nos próprios serviços do bem, de que somos cooperadores iniciantes, e observaremos que, mesmo aí, em assuntos da virtude, a nossa percentagem de capricho individual é invariavelmente enorme. A antiga lenda de Narciso permanece viva em nossos mínimos gestos, em maior ou menor porção. Em tudo e em toda parte, apaixonamo-nos pela nossa própria imagem. Nos seres mais queridos, habitualmente amamos a nós mesmos, porque se demonstram pontos de vista diferentes dos nossos, ainda mesmo quando superiores aos princípios que esposamos, instintivamente enfraquecemos a afeição que lhes consagrávamos. Nas obras do bem a que nos devotamos, estimamos acima de tudo os métodos e processos que se exteriorizam do nosso modo de ser e de entender, porquanto se o serviço evolui ou se aperfeiçoa, refletindo o pensamento de outras personalidades acima da nossa, operamos quase sem perceber a diminuição do nosso interesse para com os trabalhos iniciados. Aceitamos a colaboração alheia, mas sentimos dificuldade para oferecer o concurso que nos compete. Se nos achamos em posição superior, doamos com alegria uma fortuna ao irmão necessitado, que segue conosco em condição de subalternidade, a fim de contemplarmos com volúpia as nossas qualidades nobres no reconhecimento de longo curso a que se sente constrangido, mas raramente concedemos um sorriso de boa vontade ao companheiro mais abastado ou mais forte posto pelos desígnios divinos à nossa frente. Em todos os passos da luta humana, encontramos a virtude rodeada de vícios e o conhecimento dignificante quase sufocado pelos espinhos da ignorância, porque, infelizmente, cada um de nós, de modo geral, vive à procura do eu mesmo. Entretanto, graças à bondade de Deus, o sofrimento e a morte nos surpreendem na experiência do corpo e além dela, arrebatando-nos aos vastos continentes da meditação e da humildade, onde aprenderemos pouco a pouco a buscar o que pertence a Jesus Cristo em favor da nossa verdadeira felicidade dentro da glória de viver.
Comentário sobre a mensagem A Cortina do Eu. O egoísmo, essa grande chaga da humanidade, ele produz o orgulho. E esses dois vícios morais, eles vão gerar todo o mal que existe, porque é tudo que contraria a lei de Deus, a lei natural. E é por isso que todo o ensino moral da doutrina dos Espíritos, que é baseado na mensagem de Jesus, consiste exatamente em combater o egoísmo e o orgulho, que são os geradores de todas as mazelas, de todas as imperfeições humanas. Como as instituições humanas, elas refletem as individualidades dos seus componentes, os organismos sociais também estão impregnados desses mesmos males que caracterizam o nosso mundo. E aonde permanecem os interesses egoísticos e que são derivados do orgulho, quais sejam a vaidade, a inveja, o ciúme, o personalismo, não podem prosperar os sentimentos de amor e de justiça, que são a síntese das leis morais. Daí, então, a grande importância da educação e da reeducação dos sentimentos que o Espiritismo pode nos trazer quando ele repete os ensinos morais de Jesus e oferece ao homem. A transformação moral da humanidade, ela depende exatamente do êxito no combate ao egoísmo e ao orgulho. E para isso, precisamos empenhar todas as forças do bem. Há uma correlação muito estreita entre a condição da Terra, que é um mundo de expiações e de provas, e a sua população, que é constituída de espíritos imperfeitos, encarnados e desencarnados. Mas assim como a humanidade progride, e é uma decorrência natural da evolução, o nosso orbe também vai atingir a condição de um mundo melhor, de um mundo regenerado. O fim do mundo em que nós vivemos precisa ser entendido não como a sua destruição física, mas como a sua transformação, através da depuração moral de todos nós que somos seus habitantes e pela substituição dos valores negativos que existem no egoísmo e no orgulho, pelos valores positivos do amor, da humildade e da fraternidade. Todas as leis naturais, e aí nós entendemos as leis de adoração, de trabalho, de reprodução, de conservação, de destruição, de sociedade, de progresso, de igualdade, de liberdade, de justiça, de amor e de caridade, elas são estudadas e desenvolvidas na terceira parte de O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, e constituem o ensino moral da doutrina dos Espíritos, porque nela está indicado tudo o que nós devemos fazer ou deixar de fazer para que nós nos tornemos melhores e combater permanentemente as imperfeições que são derivadas do egoísmo, do orgulho e dos seus seguidores. E a todos nós é facultado o conhecimento dessas leis através de muitas formas, pelo estudo, pela observação, pelo auxílio das religiões, das filosofias, mas também pela exemplificação e pela transmissão dos nossos semelhantes, ou pela própria consciência de cada um de nós. O que acontece é que, mesmo conhecendo a lei, nem sempre o homem vivencia essa lei nas suas ações, porque é muito grande, por outro lado, a influência que o homem recebe do mundo material que o cerca, e isso faz com que ele conduza seus pensamentos e seus atos contrariamente ao que determina o nosso Pai Celestial. A inferioridade dos habitantes de um mundo atrasado, que somos todos nós e que vivemos na Terra, ela decorre exatamente pela vivência egoística, personalista, que está totalmente em desacordo com a lei natural, que é uma opção de todos nós para usarmos a nossa liberdade de escolha. Mas apesar dos erros, dos enganos, das opções por caminhos tortuosos, o determinismo da lei é o progresso, que é o crescimento da alma. E para isso o espírito precisa repetir as experiências, precisa retificar os desacertos, corrigir os desvios, aprender e reaprender através de uma vida ou de muitas vidas. É a lei das reencarnações, que se conjuga à lei de causa e efeito a serviço da evolução, em total harmonia com todas as determinações divinas. E é Kardec quem nos diz que o egoísmo é um mal que se alastra por todo o mundo, atingindo a todos nós. E combater suas causas é o objetivo da educação do espírito para a sua redenção, em programa que se desenvolve por múltiplas vidas, tal a dificuldade natural do empreendimento. E é Kardec ainda que acrescenta que a chave do progresso moral é a educação, compreendida convenientemente e abrangendo não apenas o enriquecimento intelectual, mas, sobretudo, a arte do direcionamento dos caracteres, a arte que reclama muito tato, grande experiência e profunda observação, porque do egoísmo é que provém todos os vícios morais. O interesse pessoal, ele estimula as ações egoísticas, especialmente num mundo material como o nosso, onde buscamos incessantemente pelos bens, pela riqueza, pela posição social, pela fama, pelos títulos, pelo bem-estar material. E a compensação para contrabalançar a influência permanente das coisas materiais será exatamente o interesse pelos valores espirituais. É preciso despertar em cada um de nós, para exatamente se contrapor às influências negativas, a percepção das realidades, o conhecimento de nós mesmos, exatamente como indicava o filósofo grego. Para tanto, nada pode superar a revelação espírita, que repete os ensinamentos de Jesus e ainda acrescenta coisas novas a respeito da vida espiritual, que jamais cessa e que se desdobra pela eternidade. De um modo geral, nós que habitamos este orbe somos portadores do egoísmo. E as exceções, elas correm por conta daqueles que estão na última etapa de sua experiência terrena. É um mal real e requer muito a nossa atenção, porque ele está por toda parte, nos indivíduos, desde as crianças até os mais velhos, está no seio das famílias, nas sociedades humanas, nos organismos sociais, nas raças, nas civilizações. Nós poderíamos dizer até que o egoísmo é característica específica dos habitantes da Terra, e isso em todas as épocas. Então, por isso mesmo, ele merece ser combatido com muito vigor, nas suas causas, na sua raiz, e isso através da reeducação, para que possamos implantar o conhecimento das leis divinas e, assim, nós abolirmos usos e costumes que possam realçar o egoísmo. Que nós aprendamos a substituir as leis humanas, que são iníquas, por outras leis que favoreçam a fraternidade e a solidariedade, para abolirmos definitivamente as guerras e a violência. Como podemos observar, é muito vasta, mas também muito difícil, a tarefa de combater o egoísmo, que infelizmente avassala a humanidade toda. E é obra de educação que a doutrina consoladora, o Espiritismo, se for compreendida, divulgada e aceita, é isso que ela propõe como solução para a humanidade. Mas ela diz que é tarefa dos próprios homens. E ao lado do egoísmo, tem um outro flagelo da alma humana que muito perturba, que é o orgulho. E é ele que gera a vaidade, a inveja, a ambição desmedida, a presunção e tantos outros males que vão se opor à humildade, que é a virtude básica para o crescimento espiritual. E o orgulho, mesmo sendo cultivado individualmente, ele atinge os grupos sociais, as raças, as nações, e acaba transformando-se em força destruidora da harmonia que deveria existir entre os homens. Quantas guerras, no decorrer dos séculos, tiveram as suas causas no orgulho desmedido de um homem, ou então de um pequeno grupo de ambiciosos, de vaidosos, que foram incapazes de medir as consequências terríveis de seus atos, de seus procedimentos. O orgulhoso, o vaidoso, é geralmente também invejoso, porque ele não suporta a superioridade alheia. Mas sabemos que o orgulho individual ou coletivo é o mal real da humanidade. E ele produz vítimas por toda parte, indiscriminadamente, tornando insensíveis aqueles que não percebem as suas consequências e que acaba retornando sobre a própria fonte. Não é fácil para ninguém se livrar do orgulho, da vaidade, do ódio, da inveja, da ambição desmedida e da cupidez, do ciúme também e de todos os vícios morais que são os verdadeiros causadores das guerras, das incompreensões, das inimizades, das rejeições e das indiferenças. O orgulhoso, o presunçoso, o personalista, ele não respeita a opinião que não está ajustada à sua. Para ele, a humildade é sempre um sinal de fraqueza e por isso mesmo é desprezível. O narcisismo cego, ele se apossa da personalidade e se fortifica nela e acaba resistindo a qualquer ponderação, que para o orgulhoso não importa a verdade, não importa a realidade dos fatos, porque tudo tem que se ajustar ao seu interesse, à sua opinião. E ele não admite por falta de visão, porque seus conhecimentos e seu raciocínio já estão prejudicados pela sua postura moral. E passando a vida espiritual, é triste, é lamentável a situação do orgulhoso e do vaidoso, já que eles deixam de possuir os suportes materiais da riqueza ou da posição social que possam sustentar as suas ilusões. Na realidade, falta ao orgulhoso, além dos conhecimentos esclarecedores, o poder de refletir e a sensibilidade tão necessária para projetar, além da vida física, as condições da vida futura. Em geral, não se interessam pelos ensinos morais das religiões, não se interessam pelas advertências que são de ordem moral, porque a vida futura não interessa a eles. Egoísmo e orgulho, essas duas chagas que continuam a afligir a humanidade, não substituirão indefinidamente em nosso mundo. O seu império sobre bilhões de criaturas que vivem na Terra durará apenas enquanto forem menores as forças resultantes do amor e da justiça, que são os fundamentos para a ascensão humana na era do Espírito. Nessa nova era, o amor e a justiça vão substituir o egoísmo, e a humildade e a fraternidade vão ocupar o lugar do orgulho nos corações humanos. A mensagem do Cristo e o Consolador, que já estão na Terra, é que serão os grandes propulsores da construção do mundo de regeneração.